Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Moche. O tema escolhido foi depressão. Consideramos uma doença séria, onde compromete significativamente a qualidade de vida, mas muitas pessoas infelizmente ainda não a tratam com a seriedade que merece. Mesmo que a conscientização sobre o tema tenha crescido muito nos últimos anos, ainda existe certo tabu e até medo entre os pacientes para aceitar e falar sobre a doença. Sabemos que 20% da população mundial apresenta quadros depressivos. Significa que 1 em cada 5 indivíduos no planeta desenvolvem o problema em alguma etapa da vida. Este assunto é urgente, se considerarmos que menos da metade dos pacientes tem acesso a intervenções eficazes contra a depressão. A Organização Pan-Americana de Saúde alerta que a depressão severa pode levar ao suicídio, atingindo cerca de 800 mil pessoas por ano. É a segunda principal causa de mortes entre aqueles com idade de 15 a 29 anos. Dada a seriedade da doença, preparei este podcast para que você conheça os riscos e pontos de atenção, seja para cuidar de si ou das pessoas que você ama. Entendo o que é depressão. É um distúrbio que gera tristeza profunda, angústia e abatimento sem motivos aparentes. Os pacientes que sofrem com a doença tendem a perder o interesse e o prazer pelas coisas da vida. O seu agravamento pode levar a pensamentos e atitudes suicidas. Vale ressaltar que depressão não se trata de frescura, falta de força ou pouca fé. Trata-se de um desequilíbrio na bioquímica cerebral que pode ser motivado por alguns fatores específicos. Responsabilizar o paciente ou fazer pouco caso da patologia só vai piorar o quadro depressivo, diminuindo ainda mais sua autoestima e dificultando a superação do problema. No transtorno depressivo, ocorre redução dos neurotransmissores como a serotonina, ligados às sensações de felicidade. E acaba afetando a forma com que nos sentimos, vivemos e pensamos. Os quadros de ansiedade e depressão, combinados ou não, acabam diminuindo a autoestima, incentivando a tristeza e gerando pessimismo. Sabe-se que o transtorno depressivo vai além da infelicidade crônica, gerando também alterações fisiológicas. Afeta também o sistema imunológico, o enfraquecendo, e favorecendo a ocorrência de doenças diversas, sejam virais, inflamatórias ou respiratórias. Conheça alguns tipos de depressão. Crise depressiva persistente. Um tipo de transtorno depressivo também conhecido como distimia. Neste caso, o humor do paciente permanece deprimido por pelo menos 2 anos. Como resultado, os sintomas podem intercalar entre momentos de depressão severa e episódios menos graves. Mas sempre estão presentes em algum nível durante um longo período de tempo. Depressão na adolescência. De acordo com dados publicados na Veja Saúde, 10 a 20% da população mundial tem depressão na adolescência. As mudanças e dificuldades enfrentadas durante essa fase da vida favorecem a alta prevalência do distúrbio entre adolescentes. Muitos deles, em vários casos, não recebem um tratamento adequado por falta de informação ou pela ideia de que angústias entre os jovens seja normal. Episódio depressivo sazonal. Trata-se de um quadro de depressão que surge durante os meses de inverno, em que os indivíduos têm menos acesso à luz natural. Popularmente chamada de depressão de inverno, ocorre também no outono. A falta de incidência solar adequada deixa os indivíduos mais favoráveis às flutuações de humor. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. O próximo tipo é chamado de estado depressivo psicótico. Quando o indivíduo já tem depressão crônica grave e junto dela desenvolve alguma forma de psicose, o quadro pode gerar comportamentos ainda mais nocivos. Nessas situações, os sentimentos depressivos têm associação a sintomas psicóticos, como delírios e alucinações, geralmente ligados à culpa, doenças, pobreza, entre outras visões negativas de si mesmo. Depressão pós-parto. De acordo com informações publicadas pela Fiocruz, 25% das mães têm depressão pós-parto no Brasil. Trata-se de uma manifestação em que as mulheres sentem extrema ansiedade, exaustão ou tristeza logo após o parto. O desequilíbrio emocional deve ser tratado, para que não prejudique a relação nos primeiros cuidados com o bebê. O problema tende a desaparecer após 2 semanas e algumas vezes pode surgir durante a gestação. Depressão bipolar. Considera-se esse distúrbio como um tipo de depressão relativa, pois não caracteriza-se necessariamente como um quadro depressivo. O paciente com bipolaridade intercala suas emoções entre episódios eufóricos, chamados de mania, e casos de humor muito baixo, estes sim que se enquadram como depressivos. A depressão bipolar pode apresentar-se em diferentes níveis, mas todos eles podem comprometer muito a qualidade de vida. Dada a instabilidade emocional e a imprevisibilidade comportamental apresentada pelo paciente, falo agora das principais causas da depressão. Há uma redução na produção das substâncias que transmitem os impulsos nervosos entre as células cerebrais, responsáveis pelo bem-estar no indivíduo. Isso inclui principalmente a serotonina, a noradrenalina e, em menores quantidades, a dopamina. Há anos, acreditava-se que fatores sociais e psicológicos causavam a depressão, mas na verdade ocorre o contrário, sendo a patologia que os desencadeia. Contudo, as causas da depressão não são específicas, mas partem de uma combinação entre aspectos genéticos, biológicos e ambientais. Saiba alguns fatores de risco comuns da depressão. Não existe apenas uma causa para a depressão, mas sim um conjunto de condições que podem desencadeá-la. Entre os fatores de risco mais significativos para a doença, destacam-se: genética. Atualmente, sabe-se que pessoas com familiares próximos que têm algum transtorno mental são mais propensas a desenvolver depressão. Condições ambientais. Eventos significativos ou negativos da vida podem gerar certa angústia, levando pessoas com predisposição a quadros depressivos. Isso vai desde a tristeza pela perda de um emprego, até a ansiedade pelas mudanças de cidade, por exemplo. Problemas de sono. Problemas crônicos de insônia estão diretamente ligados à depressão. Doenças crônicas. Algumas patologias crônicas podem causar alterações fisiológicas que favorecem distúrbios depressivos, como dores crônicas, artrite, doenças cardíacas, diabetes, entre outras. Abuso de substâncias. O consumo excessivo de álcool, de drogas ou até automedicação favorecem certas mudanças químicas no cérebro, que muitas vezes criam as condições ideais para o desenvolvimento da doença. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Agora falo sobre os sintomas da depressão. Eles podem se manifestar isolados ou associados, são eles: humor depressivo ou ansiedade, irritabilidade e angústia, desânimo generalizado, cansaço excessivo e necessidade de esforços maiores para realizar as tarefas do dia a dia, falta de motivação, apatia e desinteresse pelas coisas, indecisão, diminuição ou incapacidade de sentir-se alegre, falta de prazer em realizar atividades que a pessoa gosta, baixa autoestima, com visão desproporcional de culpa, inutilidade, fracasso, doença ou morte, eventual desejo de morrer ou tentativa de suicídio, pessimismo e sentimento de falta de sentido na vida, medo, insegurança, desespero e desamparo, sensação de vazio, interpretação distorcida da realidade, com uma visão negativa sobre tudo, dificuldade para concentrar-se e raciocinar, perda ou aumento do apetite, diminuição da libido e do desempenho sexual, insônia, com despertares múltiplos, sensação de sono superficial ou despertar matinal precoce, aumento do sono em situações menos comuns. Temos ainda os sintomas físicos não gerados por problemas médicos, como azia, diarreia, má digestão, constipação, dor de barriga, flatulência, tensão nos ombros e na nuca, pressão no peito, corpo pesado, dor de cabeça, dor corporal generalizada. Saiba como é feito o diagnóstico de depressão. Com base nos sintomas que descrevi, o médico psiquiatra realiza alguns testes e até questionários que podem indicar que o paciente tem o distúrbio durante a consulta. Além disso, os resultados devem ser avaliados junto com uma avaliação clínica completa. Isso inclui desde a investigação do histórico de saúde do paciente, de seus familiares e a realização de alguns exames de rotina. Se o diagnóstico for confirmado, o especialista deve determinar se ele está associado a outros transtornos psiquiátricos. Deve avaliar qual a intensidade da depressão, seja ela grave, moderada ou leve. Falo agora como tratar a crise depressiva. A partir do diagnóstico do médico, os tratamentos para a depressão são orientados de acordo com o perfil e a gravidade apresentada pelo paciente. Na grande maioria dos casos, as intervenções devem combinar terapia e o uso de remédios para a depressão. Isso significa que a pessoa acometida deve ter o apoio conjunto de um psiquiatra e de um psicólogo de sua confiança, que devem atuar de forma complementar. Os atendimentos psicológicos visam investigar as fobias e lidar com as causas do problema, enquanto a psiquiatria ministra medicações adequadas para tratar dos sintomas depressivos. A intervenção terapêutica mais indicada, assim como as substâncias medicamentosas, variam de acordo com o paciente. Os tratamentos para a depressão devem ser personalizados e seguidos à risca durante o período estipulado pelos médicos. Vale ressaltar que, em quadros mais severos, a doença pode ser incapacitante ao ponto de exigir afastamento do trabalho. Independentemente da situação, é imprescindível seguir as orientações médicas e não abrir mão do acompanhamento especializado até a normalização do quadro. A depressão tem cura, e quanto mais cedo for seu combate, mais chances ele tem de ser bem-sucedido. Durante o tratamento, também é importante que sejam orientados exercícios físicos, alimentação saudável e hábitos equilibrados de vida. Eles são fundamentais para proporcionar benefícios físicos e psicológicos que auxiliam o paciente. Saiba que é possível prevenir episódios depressivos. Ainda que os fatores genéticos, biológicos e ambientais associados à depressão não possam ser controlados, é possível prevenir-se contra os gatilhos que favorecem a doença. Evitar situações de estresse. Prezar pelos momentos de lazer. Conversar sobre as dificuldades da rotina. Equilibrar o tempo de trabalho. Entre outras atitudes que ajudem a gerenciar pensamentos negativos ou preocupações excessivas, tem grande importância para prevenir o surgimento ou o agravamento do problema. Também é importante se atentar à máxima da medicina preventiva, de que um corpo são também é equivalente a uma mente sã. A comunidade médica e científica é unânime em afirmar que a prática de exercícios e uma dieta equilibrada ajudam na regulação de substâncias ligadas à manutenção do humor. Mantenha atividades para movimentar o corpo e que lhe proporcionem prazer, tendo também atenção especial àquilo que você coloca no seu prato. Opções como verduras, frutas, azeite de oliva, peixes e oleaginosas devem ser consideradas, pois esses produtos com gorduras e antioxidantes têm capacidade de conservar a saúde dos neurônios. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Moshi no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!